partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
DJ é assassinado quando se preparava para tocar numa festa no interior do Maranhão. A polícia investiga o crime por meio de um recado deixado pelos criminosos. Confira também, mulher é agredida e tem os cabelos cortados pelo ex-companheiro. Suspeito foge após fazer ameaças com uma arma de fogo numa vaquejada. Homem é sequestrado em empresa e liberado após o pagamento do resgate. Preso suspeito de matar um maranhense dentro de um apartamento em São Paulo. São Luís teve 59 casos de trabalho infantil no primeiro semestre deste ano. Maranhão anuncia ampliação da isenção do ICMS para famílias de baixa renda nas contas de energia. No esporte, Imperatriz vence o MAC e se classifica para a segunda fase da Série D. Está no ar a edição do Jornal Central dessa segunda-feira, 14 de julho de 2025.
Jornal Central, compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O Maranhão deve registrar nesta segunda-feira predomínio de tempo ensolarado com temperaturas que podem chegar a 36 graus, dependendo da região. Apesar da estabilidade, áreas próximas ao litoral podem registrar chuvas isoladas ao longo do dia. Não há alerta vigente para o estado do IMET. Na região metropolitana de São Luís, o céu ficará parcialmente nublado, tem temperaturas entre 23 a 30 graus e umidade relativa do ar variando entre 40 a 100%. As condições favorecem períodos de sol intercalados com pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. No interior do estado, o clima será principalmente seco e quente, com mínimas entre 18 e 23 graus e máximas que podem alcançar até os 36 em cidades como Balsas. Cidades como Imperatriz, Caxias, Timon, Codó, Bacabal, Santa Inês e Viana também podem registrar tempo claro e temperaturas elevadas durante o dia.
Trânsito.
Morador de Pirapemas morre após grave acidente no povoado Leite. As informações com Cristiano Dias.
Mais um grave acidente com vítima fatal foi registrado nesse último final de semana nas imediações do povoado Leite, comunidade localizada às margens da BR-222, fazendo a divisa entre os municípios de Vargem Grande, Presidente Vargas e Itapecurumirim. De acordo com imagens que passaram a circular nas redes sociais, um motociclista identificado como Cláudio Nor Lima Martins sofreu um acidente automobilístico por um veículo de passeio quando tentava adentrar em um posto de combustível às margens da rodovia federal. A vítima residia em Pirapemas e teve morte imediata. O trecho vem registrando muitos acidentes, principalmente em razão da alta velocidade que os veículos trafegam no local. E por essa razão, os moradores realizaram uma manifestação recentemente solicitando a implantação de lombadas com faixas de pedestre. No entanto, ainda não foram atendidos pelo DENIT. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru região, Cristiano Dias.
Plantão policial.
O DJ e radialista Edivaldo Magalhães de Andrade, conhecido como Edinho Artes, foi morto a tiros na noite do último sábado na cidade de Coelho Neto. Ele se preparava para tocar numa festa de reggae quando foi alvo de vários disparos. Segundo relatos, quatro homens encapuzados chegaram em duas motos e atiraram contra a vítima sem levar nada. Edinho chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga esse caso. Testemunhas apontam que os criminosos deixaram um símbolo ligado a uma facção criminosa. Ninguém foi preso até o fechamento desta edição. Homem é sequestrado em empresa e liberado após o pagamento de um resgate. Repórter Carlos Roger.
Um homem de 33 anos foi vítima de sequestro relâmpago enquanto trabalhava na manhã desse sábado no posto de saúde do Residencial Paraíso, na região da Vila Embratel, em São Luís. Segundo informações, o homem, que não teve a identidade revelada, foi sequestrado por criminosos armados e encapuzados no momento em que trabalhava como encarregado de obra no posto. De acordo com a Polícia Militar, três bandidos participaram da ação criminosa, dois deles armados e com os rostos cobertos. O sequestro aconteceu em plena luz do dia. E para liberarem o homem, os criminosos entraram em contato com a esposa da vítima e exigiram a quantia de R$ 1.800 para a liberação do homem. O valor exigido pelos criminosos foi pago via Pix. Após a confirmação do pagamento, a vítima foi libertada sem ferimentos e conseguiu retornar ao posto de saúde dirigindo seu próprio veículo. Equipes policiais estiveram no local para apurar o caso e encaminharam a vítima para o plantão da área Itaquibacanga para prestar depoimento e registrar a ocorrência. Nenhum dos suspeitos foi identificado até o momento. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Dois homens foram mortos em São Luís em menos de 24 horas. Cleudi Omar de Souza Ferreira, de 47 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo, próximo à unidade mista do bairro Coroadinho. Conhecido como Doutor, ele foi surpreendido por criminosos ao sair para o comércio. A polícia investiga esse caso, mas ninguém foi preso até o momento. Na manhã desta segunda-feira, um corpo do sexo masculino, ainda não identificado, foi encontrado na Vila Riode, próximo à cidade olímpica. Moradores afirmaram que a vítima não era conhecida na região. O Instituto Médico Legal recolheu o corpo e as causas da morte ainda estão sendo investigadas. A seguir, as informações sobre a prisão do suspeito de matar um maranhense dentro de um apartamento em São Paulo.
Estamos apresentando Jornal Central.
O governo do Maranhão tem uma ótima notícia para os nossos microempreendedores. Ele acaba de assinar uma parceria com o Banco do Nordeste, a Famen e o Sebrae, para que o sonho de montar ou investir no seu negócio seja realizado. Aqueles que precisarem de até R$ 10.000 através do microcrédito do Banco do Nordeste, o governo vai pagar os juros dos pequenos empreendedores. Isso é coisa que só um pai faz por um filho. É assim que se transforma a vida das pessoas, cuidando dos seus sonhos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
A Polícia Rodoviária Federal foi acionada na noite do último sábado para conter uma ameaça com uma arma de fogo numa vaquejada na BR-226, na cidade de Timon. Ao chegar no local, os policiais viram um suspeito esconder um objeto sob um veículo. Durante a abordagem, dois homens foram revistados e um revólver calibre 38 com 6 munições foi apreendido. O suspeito fugiu antes da prisão. O caso foi registrado por ameaça e porte ilegal de arma. A arma foi encaminhada para a polícia para investigação. No município de Barra do Corda, uma mulher de 26 anos foi agredida na noite desse domingo na BR-226. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima informou que ao embarcar em um mototáxi foi abordada pelo ex-companheiro. O homem, armado com uma faca de cozinha, a agrediu com golpes de capacete e cortou parte dos cabelos antes de fugir do local. A vítima pediu ajuda a agentes da PRF que a levaram à Delegacia de Polícia Civil para registrar a ocorrência. A repórter Taliana Luz traz para a gente os detalhes da prisão do suspeito de matar um maranhense dentro de um apartamento em São Paulo.
A polícia de São Paulo prendeu na última sexta-feira Herbert de Melo Pereira, de 29 anos, suspeito de ter matado o estudante maranhense Rafael Gomes Pedrosa, de 33 anos. Em depoimento à polícia, Herbert disse que abordou a vítima na rua pedindo ajuda porque estava com frio. Segundo ele, Rafael se ofereceu para levá-lo até o apartamento e lhe dar abrigo. Ainda de acordo com o suspeito, já dentro do imóvel, a vítima teria tentado forçá-lo a ter relações sexuais, o que motivou uma luta corporal. Herbert relatou que pegou uma faca e desferiu vários golpes em Rafael. Após o crime, ele contou ter levado roupas, uma mala e o celular do estudante que vendeu para comprar drogas. A polícia, no entanto, desconfia da versão contada por Herbert. Segundo o delegado Rogério Tomás, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, é provável que o suspeito tenha se aproximado da vítima já com a intenção de roubar, pois ele tem antecedentes por crimes contra o patrimônio. Rafael foi encontrado morto na madrugada da última segunda-feira em seu apartamento, localizado na região da República, no centro de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram que horas antes do crime, a vítima esteve na casa noturna Vila Caltri, onde dançou e bebeu durante a madrugada. As filmagens registraram também que o suspeito acompanhava o estudante maranhense em um calçadão numa via exclusiva para pedestres, já com dia claro. No prédio onde Rafael morava, outras gravações exibem os dois entrando juntos no apartamento, onde permaneceram cerca de 15 minutos antes de Rafael sair sozinho. Segundo o delegado Rodrigo Moreira Silva, a vítima apresentava sinais de espancamento e asfixia. O corpo foi encontrado por vizinhos que sentiram forte cheiro vindo do imóvel e acionaram a polícia. Rafael foi sepultado em São Luís, na capital maranhense. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Leandro da Silva Souza, conhecido como Mala, foi preso na última sexta-feira em Genipapeiro, zona rural da cidade de Caxias. Ele é acusado de matar o delegado Márcio Mendes Silveira durante uma operação na quinta. Segundo a polícia, Leandro estava escondido na casa de familiares. Ele reagiu com tiros de espingarda contra os policiais, matando o delegado e ferindo dois agentes que seguem internados em Teresina, no Piauí. Após o crime, ele fugiu com armas dos policiais. A prisão dele resultou de uma operação conjunta entre polícias, civil, militar, força tática, GOI, CTA e COSAR. Você confere no próximo bloco. Uma ação na justiça quer salvar pelo menos 1.000 búfalos abandonados no interior do Maranhão.
Estamos apresentando Jornal Central.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante a sessão plenária, o deputado Eric Costa utilizou a tribuna da casa para enaltecer importantes iniciativas do governo do estado nas áreas de saúde e infraestrutura, com destaque para os investimentos em hemodiálise e autorização de obras estruturantes no sul do estado. E ainda sobre esse assunto, deputados utilizaram a tribuna da casa para falar sobre os avanços da saúde no Maranhão. O líder do governo no parlamento estadual, que é o deputado Neto Evangelista, enumerou as conquistas da população nessa área desde o início da gestão. Como profissional de saúde, a deputada Daniela reconheceu os avanços que o governador do estado, Carlos Brandão, tem alcançado na área da saúde, principalmente no fortalecimento dos serviços de hemodiálise. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Até o próximo Assembleia em um Minuto.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Um helicóptero que transportava turistas fez um pouso de emergência na manhã desse domingo no vilarejo de Vargem, em Santo Amaro do Maranhão, após um princípio de incêndio no motor. Ninguém ficou ferido.
Por isso que você está muito rápido, acho meio louco, gordinho. Olha, senão... Ainda bem que eles viram logo, né?
De cada instituto, gente.
Aí tiraram.
Mano, tá pegando fogo.
A aeronave pousou numa área de mata próxima às dunas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado com areia e água por pessoas no local antes da chegada da equipe do 14º Batalhão de Bombeiros Militar. As causas desse incidente ainda estão sendo investigadas. Uma ação na justiça quer salvar 1.000 búfalos abandonados no Maranhão. O Ministério Público do Estado busca responsabilizar um pecuarista. A reportagem é de Madison Hiller.
Cerca de 1.000 búfalos foram encontrados em situação de calamidade, sem alimentação e sem água, já apresentando estado de inanição em uma fazenda no interior do estado do Maranhão. As informações são do Ministério Público Maranhense, que ingressou com uma ação civil pública com pedido de liminar contra o pecuarista Antônio Jader Jerônimo de Matos para reduzir os danos ambientais causados pelo abandono dos animais. O processo ainda vai ser direcionado a alguma vara para análise e posterior julgamento. Segundo o MP do Maranhão, policiais civis da delegacia do município de Parnarama estiveram no último dia 2 de julho na fazenda Patos, que fica na zona rural da cidade, e constataram a situação de calamidade dos cerca de 1.000 búfalos. A equipe policial também constatou a existência de dezenas de carcaças de animais mortos e uma aglomeração de urubus. Além disso, por causa da omissão do proprietário, vários animais do rebanho estão quebrando cercas e invadindo propriedades vizinhas em busca de comida e água, causando prejuízo para terceiros. No documento, a promotoria pede que o Poder Judiciário determine que o governo do estado e a prefeitura de Parnarama façam a apreensão dos bubalinos que sobreviveram para que estes sejam encaminhados a alguma propriedade pública ou privada para serem tratados. A ação requer ainda o bloqueio das contas bancárias do dono da fazenda para garantir o custeio das despesas com a alimentação e o tratamento dos animais. Com produção de Luciene Cruz, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
São Luís teve 59 casos de trabalho infantil neste primeiro semestre. 17 registros envolviam crianças com 11 anos ou menos. A reportagem é de Gabriel Correia.
Apenas no primeiro semestre deste ano, 59 crianças e adolescentes foram identificados em situação de trabalho infantil em São Luís, no Maranhão. Desse total, 17 delas tinham 11 anos de idade ou menos. Outro caso foi de um venezuelano de 14 anos em situação de mendicância e fora da escola. As informações foram divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio da Auditoria Fiscal do Trabalho, que reuniu os dados e afastamentos desses menores em atividades como venda de hortifruti e produtos de açougue em mercados públicos, comércio ambulante em vias públicas e praias ou simplesmente pedindo dinheiro nas ruas. Essas atividades são proibidas para essa faixa etária, já que envolvem riscos à saúde e segurança, como uso de instrumentos cortantes em açougues, levantamento de cargas pesadas em feiras e mercados, além da exposição prolongada ao sol, chuva e calor excessivo em ambientes externos. Essas condições estão na lista das piores formas de trabalho infantil, prevista em decreto brasileiro que regulamenta a Convenção da Organização Internacional do Trabalho. Após as fiscalizações, o Ministério do Trabalho e Emprego encaminhou pedidos de providências com os dados dos menores para a Rede de Proteção de São Luís. O objetivo é garantir a inclusão desses jovens e das famílias em políticas públicas de proteção social, educação e saúde. E os adolescentes, a partir de 14 anos, são encaminhados para aprendizagem profissional. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Maranhão registra recorde com mais de 33 mil novas empresas abertas nesse primeiro semestre. Reportagem de Isadora Fonseca.
Foram 33.751 novos negócios formalizados entre janeiro e junho, um aumento de 20,4% em relação ao mesmo período de 2024.
Tivemos um crescimento esse ano de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, em 3 meses, abrimos 33.457 empresas. É um recorde que converge com outros números positivos do governo do estado, como o crescimento que vem sendo alcançado, como a atração de investimentos e o CAGED também tem sido positivo.
As micro e pequenas empresas foram protagonistas nesse avanço, respondendo por mais de 91% das aberturas. O setor de serviços liderou o número de registros com 16.014 novos empreendimentos e um crescimento de 24% no semestre.
O impacto desse aumento no número de empresas é principalmente para os micro e pequenos empresários, que são os que empregam maior quantidade de pessoas no Brasil e no Maranhão também. Então, um impacto positivo, porque quase 90% das empresas que abriram são de micro e pequenos negócios.
A seguir, Maranhão anuncia ampliação da isenção do ICMS para famílias de baixa renda nas contas de energia.
Estamos apresentando Jornal Central.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública.
O governo do Maranhão anunciou a ampliação da isenção do ICMS para consumidores residenciais de baixa renda, atendidos pela tarifa social de energia elétrica, aumentando o limite de consumo isento de 50 kWh para 80 kWh mensais. A medida prevista na resolução administrativa vai beneficiar cerca de 359 mil famílias. Antes, eram cerca de 222 mil. A ampliação já vai valer para os próximos ciclos de faturamento das distribuidoras no estado. Segundo o governador Carlos Brandão, a iniciativa visa aliviar o orçamento das famílias vulneráveis e promover justiça social. E o presidente Lula assinou MP para evitar aumento progressivo nas contas de luz. Repórter Daniela Longuinho.
Publicada em edição extra do Diário Oficial da União, a MP também estabelece mecanismos para o aprimoramento do mercado de gás natural. O texto introduz um teto para a CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, e substitui a contratação de termoelétricas por pequenas hidrelétricas. Além disso, reorganiza os subsídios ao setor elétrico, principalmente os concedidos por meio da CDE, fundo que financia políticas públicas do setor elétrico. Entre as políticas públicas financiadas pela CDE estão a tarifa social para baixa renda, a universalização do acesso à energia e compensações à distribuidoras em áreas com geração mais cara. Com a derrubada dos vetos, o custo da CDE, atualmente pago pelos consumidores, terá um aumento exponencial nos próximos anos. A MP fixa um teto para o orçamento da CDE a partir de 2026. Se o limite for estourado, o excedente será pago por quem é diretamente beneficiado pelo subsídio, como distribuidoras, geradoras e comercializadoras. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Esporte.
Imperatriz vence o MAC e se classifica para a segunda fase da Série D. Repórter Jalber Pereira.
Imperatriz e Maranhão se enfrentaram na noite do último sábado no estádio Frei Epifânio da Badia, na cidade de Imperatriz, em confronto válido pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com gol do atacante Railan aos 35 do segundo tempo, o Cavalo de Aço conquistou a sua 6ª vitória na competição nacional e obteve a sua classificação para a fase seguinte com 2 rodadas de antecipação. A equipe colorada conseguiu também a sua reabilitação depois de perder para o Sampaio em São Luís na rodada anterior pelo placar de 3-0. Já o Maranhão conheceu a sua 3ª derrota na competição e caiu para a 6ª posição na tabela de classificação do Grupo B. Mas com um ponto a menos que o Iguatu do Ceará, a última equipe a ocupar o G4 do mesmo grupo e os mesmos 13 pontos do Parnaíba, do Piauí, que também perdeu na rodada. Uma vitória em São Luís diante do Maracanã, também do Ceará, no próximo sábado, pode deixar o MAC no G4, a depender do resultado dos outros jogos. Enquanto que o Sampaio Correia enfrentou o Tocantinópolis do Tocantins também no último sábado e venceu por 2-0 em São Luís, com gols do atacante Alan Stense no primeiro tempo e o zagueiro Ian Christian no segundo. Com o resultado, a equipe tricolor foi a 19 pontos conquistados e se aproximou da fase seguinte. O Sampaio volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Parnaíba no interior do Piauí. O próximo adversário do Imperatriz será o Iguatu, fora de casa. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jauber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil. A técnica é de James Chaves e a apresentação foi de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Heloísa, tu sabia que o governo do Maranhão acabou de assinar uma parceria com o Banco do Nordeste, a FAMEN e o SEBRAE, que vai facilitar muito para nós, microempreendedores?
Já tô sabendo, Sara. Quem sonha em ter seu pequeno negócio ou quer melhorar o que já tem e precisar de até 10 mil reais através do microcrédito do Banco do Nordeste, o governo vai pagar os juros.
Pequeno? Isso é coisa que só um pai faz por um filho. É assim que o governo tá transformando a vida da gente, cuidando dos nossos sonhos. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.